reiniciar os nossos trabalhos. Eu ia passar ao ponto 1, a apreciação e votação das atas, números 17 e 18. Ponto que não tem suscitado normalmente muita discussão, devo dizer que suscitava mais alguma na anterior comissão em que estive. Pergunto se há observações sobre as atas. Não há? Podemos considerá-las aprovadas, não há votos contra, nem abstenções. Se houver alguma observação, peço que a façam chegar aos serviços. Muito rapidamente, algumas informações. Entrei em contato, através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, com o Sr. Ministro de Estado das Finanças, que me disse que era impossível, infelizmente, vir cá hoje, porque hoje tenho de andar com o Sr. Presidente do Eurogrupo, o Sr. Jean-Claude Juncker, e, ou aliás, amanhã, que foram as datas que tínhamos proposto, ou na sexta-feira, uma vez que tem reunião nesse dia com os chefes de missão da Troika, dia 11. Sugeriu, prontificou-se a vir cá, por causa do Ecofin, mas sugeriu agendar a audição para depois das próximas reuniões do Eurogrupo, ou seja, para a semana que começa dia 21, e cobriríamos conjuntamente o Ecofin 2 e a reunião do Eurogrupo. Portanto, ficaria para essa semana, provavelmente, para dia 22. Vou tentar agendar para dia 22 ou 23. Vamos ver como é que estão os... terça ou quarta-feira à tarde. Depois, na sequência do agendamento do Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros, para 14 de novembro, a Comissão dos Negócios Estrangeiros analisou a ordem do dia e propôs que se realizasse uma reunião conjunta com esta Comissão, com o Sr. Ministro dos Estados dos Negócios Estrangeiros, para a transmissão dos resultados do Conselho. A proposta é que seja feita no próximo dia 16 de novembro, depois da audição por causa do orçamento. Isto é, aproveito para dizer que essa audição ficou, como estava previsto, para de manhã, para amanhã do dia 16, uma quarta-feira. No final, ele ficaria mais algum tempo connosco e com a Comissão dos Negócios Estrangeiros para tratar deste Conselho Europeu. Penso que, havendo acordo, posso transmitir que agendemos para essa data também. Far-se-á no dia 16 de manhã, quarta-feira, não só a audição sobre o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também sobre este Conselho Europeu. Queria também dizer que estive com o Sr. Deputado Costa Neves, com o Sr. Deputado Lino Ramos, estavam também informados os outros grupos parlamentares, com o Sr. Embaixador de França, que vinha acompanhado por dois diretores-gerais, ou por um diretor-geral e um... Enfim, foi distribuída a síntese dessa audição. Eles, no fundo, queriam saber qual era a posição, a situação portuguesa. Estas eram as informações que eu tinha. Terceiro ponto, fixação da redação final daquela resolução que foi aprovada no plenário sob a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que versa sobre o estabelecimento de regras comuns sobre a reintrodução temporária de controle nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais. Aquela resolução que se pronunciou pela violação do princípio da subsidiariedade, que foi votada em plenário. É esta a Comissão Parlamentar competente à qual incumbe a redação final. Mesmo caso haja uma deliberação sem votos contra, como foi o caso. Portanto, eu pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Foi o Sr. Deputado Vitorino Caras, por favor.
Sr. Presidente, atendendo a que se trata da primeira vez que estamos a comunicar ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão um parecer fundamentado, a minha questão é a seguinte: é saber se vai apenas a resolução ou se não deve ir também o parecer que foi aqui aprovado nesta Comissão e que, no fundo, fundamenta a nossa decisão, porque só a resolução não sei se caberá no conceito de parecer fundamentado. A resolução é a parte deliberativa, não tem a fundamentação tal como nós a aprovámos aqui.
Sr. Presidente, a nossa ideia, a ideia dos serviços era de enviar também o parecer. Apenas foi distribuída a resolução porque, digamos, é apenas essa competência que está agora aqui em causa, digamos. Mas realmente, confirmo, e faz todo sentido, ainda bem que chama a atenção para isso, é enviar também o parecer. Portanto, já era essa a ideia. Sobre a redação final. Eu só não sei se deveria dizer, enfim, eu não quero estar aqui a sugerir, não sei se me compete a mim fazer sugestões sobre a relação final, mas aqui na quarta linha, onde se diz o seguinte, parecer fundamentado sobre a inobservância Não se deveria usar um termo neutro sobre o sentido da pronúncia, uma vez que já abaixo se diz a iniciativa viola, sobre, não quero dizer sobre a observância, mas sobre o respeito, sobre o respeito do princípio da subsidiariedade, porque dizer que é sobre a inobservância já é, enfim, também pode ir assim, não há nenhum... a inobservância não é provavelmente o tema, é o sentido da resolução, mas... Se entenderem que não vale a pena pegar nisto. Penso que isto foi assim que foi votado, portanto também não há nenhuma... É relativamente indiferente. Portanto, Sr. Deputados, posso submeter à votação o texto que foi distribuído, sem nenhuma alteração? Sr. Deputado Vidano Canas, por favor.
Sr. Presidente, parece-me pertinente a observação que faz. Portanto, se pudermos encontrar aqui uma fórmula menos redundante em relação depois à parte final, parece-me bem.
É substituir a palavra inobservância por... Sim. Só um momento que vamos ver o texto do tratado. Porque se realmente o tratado disser que o parecer é sobre a inobservância, talvez seja melhor. Peço desculpa, a minha observação foi sem... Não, um parecer fundamentado em que exponha as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da subsidiariedade. O artigo 1 diz que cada instituição assegura continuamente a observância dos princípios da subsidiariedade. Bem, enfim.
Sr. Presidente, eu acho que a ideia é de pôr sob observância, porque o que se verifica é se é observado. Portanto, é sob observância. E depois conclui-se pela não observância.
Ou sobre o respeito, por exemplo, para não ser a mesma palavra que está em baixo, para inverter. Sob o respeito do princípio da subsidiariedade pela... Isto é o tema, não é o sentido. Depois em baixo diz-se que a iniciativa viola, portanto, penso que os deputados estão de acordo com esta alteração, só para não é... Muito bem. A questão parece que ao introduzirmos o tema, já estamos a antecipar o sentido da pronúncia e, portanto, nunca nos poderíamos pronunciar pela observância, o que é um pouco... Sr. Deputados, posso submeter a votação neste... Isto é um pequeníssimo, mas... Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade, então. Ponto 4. Apreciação de pareceres elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos primeiro sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu relativamente à criação de um mecanismo de troca de informações sobre acordos intergovernamentais entre Estados-membros e países terceiros no domínio da energia... um parecer cujo relator foi o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta decisão, como o nome indica, diz respeito à criação de um mecanismo de troca de informações sobre acordos intergovernamentais entre Estados-membros e países terceiros no domínio da energia. Corresponde a uma decisão do Conselho Europeu de 4 de fevereiro de 2011, visa cumprir essa decisão, em razão de um problema que está identificado. O aumento da importação de energia tem sido uma constante no espaço da União. Estima-se que em 2030 possamos ter já 57% de importação de energia. Acontece que esses contratos de importação de energia são muitas vezes enquadrados por acordos intergovernamentais entre Estados-membros e Estados terceiros. Não existe hoje um mecanismo de informação sobre esses instrumentos, mas a Comissão estima que já possam existir 30 acordos intergovernamentais no domínio do petróleo, 60 no domínio do gás e um número indeterminado no domínio da eletricidade. E a Comissão entende, e por consequência esta proposta visa responder ao problema, que existe uma crescente pressão no sentido de os Estados serem obrigados a aceitar nesses acordos cláusulas que podem ser incompatíveis com o funcionamento do mercado interno de energia e que podem prejudicar direitos de terceiros. O caso típico é o caso de um gasoduto em que no acordo intergovernamental é estabelecida um privilégio de um determinado transportador para a utilização da totalidade ou de parte da capacidade do gasoduto, sem os procedimentos derrogatórios que estão previstos quanto ao acesso de terceiros e, portanto, prejudicando o funcionamento do mercado interno. Este sistema de informações destina-se, então, a procurar garantir o cumprimento do direito da União, portanto, a segurança jurídica destes acordos, em certo sentido também verificar se eles preenchem as condições de financiamento pelos fundos comunitários, e aferir as implicações desses acordos na situação de aprovisionamento energético da União Europeia e, portanto, na segurança do aprovisionamento. O mecanismo em si mesmo é um mecanismo bastante intenso, porque ele prevê que os Estados-membros enviem à Comissão os acordos já existentes, mas também que comuniquem a intenção de iniciar negociações sobre novos acordos, informar a Comissão desses acordos. A Comissão pode adquirir o estatuto de observador nessas negociações e tem ainda o direito de avaliar a compatibilidade desse acordo com o direito da União através de um procedimento que pode ser relativamente complexo. Isto é, depois de negociado o acordo, os Estados-membros têm 4 semanas para enviar o texto e a Comissão dizer se pretende ou não efetuar essa verificação prévia da conformidade do acordo com o direito da União. Se a Comissão decidir fazê-lo, tem depois ainda 4 meses para fazer a avaliação. Portanto, no fim das negociações, podemos ter aqui um procedimento de 5 meses antes de a assinatura se poder efetivar. Depois há aqui uma base de dados sobre estas informações. Os Estados-membros podem invocar confidencialidade quanto a algumas cláusulas para que elas não possam ser libertadas através dessa base de dados. O parecer que aqui está formulado é um parecer que confirma que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que os objetivos que aqui estão visados e de interesse da União não podem ser alcançados mais eficazmente pelos Estados-membros. Na opinião do relator, há uma referência expressa ao facto de este procedimento de verificação prévia poder significar um procedimento, de facto, moroso, prejudicial ao normal andamento das atividades económicas no setor da energia e, portanto, que deve ser utilizado pela Comissão com parcimónia. Mas, enfim, não penso que seja caso também para sustentar que viola o princípio da proporcionalidade por violação do seu princípio da proibição do excesso. E é basicamente este o parecer, no fundo, um parecer de conformidade com o princípio da subsidiariedade desta iniciativa. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço esta exposição. Portanto, não sei se alguém mais pretende usar a palavra sobre esta matéria, se podemos passar à votação. Nesse caso, se for o caso, votaremos as partes 1 e 2, 4 e 5, isto é, nota introdutória, considerantes, conclusões, parecer. E depois, enfim, vai em anexo o parecer da Comissão de Economia. A opinião do relator, nos termos do regimento, como sabem, não é votada. Pergunto-se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Vamos votar, então, nestes termos, não votando a opinião do relator. Votos contra? Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos a seguir à proposta de diretiva, ao parecer sobre a proposta de diretiva que é relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos. Isto tem, portanto, a ver com os marítimos, esta substantivação de adjetivos, isto significa os trabalhadores marítimos, penso eu, não é? Portanto, eu ontem ouvi também num outro sítio, estava a falar dos jurídicos, algo que me alarmou um pouco, eram os trabalhadores jurídicos, portanto, penso que isto é os trabalhadores, ou pessoal marítimo, digamos assim. A senhora deputada Lídia Bulcão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, esta proposta de diretiva, como disse, diz respeito ao nível mínimo de formação dos marítimos e tem como objetivo reconhecer o nível mínimo de formação de modo a que seja possível reconhecer aos marítimos reconhecer a certificação dos marítimos que adquiriram qualificações e formação fora da União Europeia. Como os deputados terão a oportunidade de ter visto, isto é uma proposta bastante técnica, que eu vou resumir de forma o essencial, as principais alterações que são introduzidas, que se refletem nesta proposta, são as disposições reforçadas em matéria de formação e avaliação, bem como de emissão de certificados de competência e de prevenção de práticas fraudulentas, as normas atualizadas relativas à aptidão médica, aptidão para o serviço e prevenção do alcoolismo, novos requisitos relativos à certificação de marítimos qualificados, oficiais e eletrotécnicos, requisitos atualizados para o pessoal de determinados tipos de navios e clarificação e simplificação da definição de certificado. O objetivo desta iniciativa é proceder ao alinhamento pelas regras internacionais para integrar no direito da União as alterações acordadas pelos Estados partes na Conferência de Manila, em especial para evitar qualquer conflito entre as obrigações internacionais da União e a dos Estados-membros. Em relação ao princípio da subsidiariedade e tendo em conta que a União dispõe de competência partilhada com os Estados-membros em matéria de transportes, cumpre observar, de facto, a observância do princípio de subsidiariedade, que, ao que me pareceu observar, está, de facto, cumprido nesta diretiva. Portanto, posto isto, em face dos considerantes expostos no parecer, de facto, cumpre-se o princípio de subsidiariedade, a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e a matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada a esta Assembleia, pelo que o processo está concluído, o processo de escrutínio.
Muito obrigado. Esta proposta, aliás, visa alterar uma diretiva que já, no fundo, transpôs uma convenção para o direito da União e, portanto, é esse, aliás, também o argumento que é utilizado no parecer das instituições europeias. Senhores deputados, não sei se há intervenções sobre esta matéria ou se podemos passar à frente, ou podemos votar. Neste caso, todo o parecer, uma vez que não há nenhuma parte autonomizada sobre a designação ou opinião do relator. Votos? Podemos votar? Votos contra? Abstenções? Não há? É aprovado por unanimidade. Seguidamente, passamos a nomeações de deputados relatores de pareceres. É o ponto 5 da ordem de trabalhos. Há uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a introdução acelerada dos requisitos de construção em casco duplo ou equivalente para os navios petroleiros de casco simples. Portanto, uma iniciativa em matéria de construção naval. Sr. Deputado Costa Neves, o relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. A deputada Cláudia Aguiar.
Deputada Cláudia Aguiar. Isto é, vai ser apreciado até ao dia 22 de novembro. Chama a atenção para isso. Esta. Seguidamente, uma proposta de decisão do Conselho que altera uma outra decisão no que se refere ao período de aplicação e ao seu período de aplicação e ao contingente anual que pode beneficiar de uma taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo. Eu não sei exatamente sobre o que é que este imposto especial incide. Trata-se de um regime especial para um território, tal como temos aqui há tempos sobre as Canárias, neste caso é sobre que. Sobre a Martinica.
Ilhas da Reunião.
Ilhas da Reunião, é também uma disposição fiscal especial sobre de um território, neste caso, de Outre-mer. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, encarrego meu deste parecer.
Seguidamente, um livro verde. Reforçar a confiança mútua no espaço judiciário europeu. Um livro verde sobre a aplicação da legislação penal da União Europeia no domínio da detenção. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, deputado João Lobo.
Deputado João Lobo. Muito obrigado. Seguidamente, uma proposta alterada da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre procedimentos comuns de concessão e retirada do Estatuto de Proteção Internacional. Isto deve ser algo próximo do asilo. A proteção internacional deve ser de pessoas, isto não é... É o grupo deputado do PS, Sr. Deputado Vila de Canas.
Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
Sr. Deputado Ana Catarina, muito obrigado. O relatório e parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas, portanto, já foi produzido, já foi entregue, sobre o que está em causa agora é a proposta do Regulamento do Conselho que institui um sistema comunitário de registro dos transportadores de materiais radioativos, portanto, transporte de materiais radioativos e registros de transportadores. PSD.
Deputado Carlos São Martinho, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos São Martinho. Eu devo dizer que fico cada dia mais surpreendido com a amplitude dos temas de que tem tratado esta Comissão. Depois, proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do acordo comercial entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru. O relator é do grupo parlamentar do PCP, presumo que seja o Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Deputado Honório Novo. Srs. Deputados, temos aqui uma questão que gostava de referir nos outros assuntos. Passávamos ao ponto 6, mas antes de passar a palavra sobre os outros assuntos, queria dizer o seguinte. Aconteceu, enfim, um problema de agendamento no plenário, que houve uma descoordenação entre a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Comissão dos Assuntos Europeus. Não quero saber quem é que foi imputável, mas nós tínhamos distribuído para aprovação de um parecer dois acordos com a República da Coreia, era com a República da Coreia, o acordo quadro e o acordo comercial, tinha sido distribuído ao Sr. Deputado Alberto Costa. Isso foi agendado, enfim, porque houve, digamos, luz verde da Comissão de Negócios Estrangeiros, foi agendado pela Conferência de Lisboa e já foi até votado no plenário. Fomos surpreendidos porque não soubemos, e no próprio dia em que foi votado, eu telefonei logo para a Comissão para saber o que é que se passava, falei com o Sr. Deputado Alberto Costa, porque ele tinha apresentado os pareceres, embora não na semana anterior, mas na própria semana da enfim, foi, portanto, os pareceres não foram votados antes aqui na Comissão, não serviram, não cumpriram a sua finalidade de instruir, digamos assim, a apreciação e votação no plenário. Nós, evidentemente, não fizemos um processo formal, mas já fiz sentir que, enfim, quer na Comissão dos Negócios Estrangeiros, quer futuramente, antes dos agendamentos, quando isto aconteça, nós teremos, nesse caso, nem que seja convocar uma reunião de urgência para que o trabalho do Sr. Deputado que fez o parecer seja aproveitado. Já falei, até tive a ocasião de falar com o Sr. Deputado Alberto Costa sobre isso. Agora surge-nos a seguinte dúvida. Não tendo cumprido essa função, deveremos nós juntar a posteriori os pareceres? Quer dizer, juntar sem serem apreciados? Parece-me que não. Apreciamos, votamos e juntamos a posteriori sem terem cumprido a função de instruir essa decisão. A mim, por um lado, por uma questão de respeito pelo trabalho do Sr. Deputado, custa-me não levantar o problema aqui. Por outro lado, enfim, não queria deixar de dar notícia disso. O que é que pensam? Simplesmente ignoramos e da próxima vez tentamos resolver o problema ou juntamos como proposta de parecer ou deliberamos aprovar esses pareceres e juntamos-los à posteriori com a menção de que, dado o agendamento, enfim, não sei o que é que se haverá a dizer. Realmente não sei bem o que é que se haverá a dizer. Sr. Deputado Vitorino Candas.
Uma pergunta, Sr. Presidente. E os projetos de parecer do Sr. Deputado já foram entregues para discussão?
Foram entregues, tinham sido inclusive entregues alguns dias antes do agendamento para a plenária. Não foram distribuídos aos deputados, porque como entretanto houve o agendamento, nós retivemos isso. Agora, posto-nos o seguinte problema, o que é que fazemos com os projetos de parecer? Nem sequer os apreciamos, me custa dado o trabalho, ou não. Devemos apreciá-los, devemos juntá-los, devemos informalmente deliberar com uma deliberação de que, enfim, lamentamos que não tenha sido possível, digamos, a apreciação antes, uma vez que por descoordenação de informação, uma coisa desse tipo, teremos de ver a formulação para ir a evitar, eu sei que é também a intenção do Sr. Deputado Alberto Costa, evitar que se crie aqui um caso. Ele próprio, que é, no fundo, o deputado cujo trabalho está aqui em causa, gostaria de evitar isso. E eu também. Mas não posso juntar as propostas de parecer como propostas, parece-me um pouco estranho. Aprovadas à posteriori, também me parece, mas não quero deixar de pôr aqui o problema. Peço que sejam, eles nem sequer foram distribuídos, peço que sejam distribuídos para esse efeito na próxima reunião ou ignoramos isso, enfim. Sr. Deputado, Honório Novo.
Eu acho que o melhor era, Sr. Presidente, se não se importa, de ouvir a opinião do próprio relator.
O relator não está presente, mas ele...
Eu acho que a opinião dele e a sensibilidade dele nesta matéria, que é delicada, porque seja qual for a solução é delicado. Portanto, muito bem. Para mim tem importância.
Então, iríamos fazer o seguinte. Já sabem de que propostas se trata. Eu vou pedir para que serem distribuídos e direi ao Sr. Deputado, só para serem distribuídos, para conhecimento, e direi ao Sr. Deputado Alberto Costa que numa próxima reunião da Comissão, se assim eu entender, se voltará ao tema. Se ele, caso contrário, qualquer grupo parlamentar, qualquer deputado, nos outros assuntos também poderá levantar o tema. E, portanto, enfim, acho que é realmente um contributo. Muito bem. E ficaremos com este outro assunto para já por aqui. Mas não queria deixar de dar nota, de dar conhecimento disto. Futuramente, isto tem uma explicação, é que estes acordos não eram sempre objeto de parecer por esta Comissão também. Normalmente eram da Comissão de Negócios Estrangeiros. Apenas foi a informação que eu tive. E houve aqui uma descoordenação da Comissão de Negócios Estrangeiros que, digamos, terá dado luz verde para eles serem agendados, como se já nós realmente não controlámos isso. Fomos surpreendidos, eu devo dizer que fui surpreendido em pleno plenário com isso. Muito bem. Os únicos outros assuntos que tenho para já é a informação de que temos agora a reunião às 18h30 para a audição do Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em conjunto com a Comissão da Agricultura e do Mar, e no dia 16, para as 9h30, a audição do Subministro dos Estados Estrangeiros sobre o orçamento do Ministério dos Estrangeiros. Sr. Deputado Costa Neves, outros assuntos ainda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, pode ser redundante e pode estar perfeitamente na sua consideração, mas há pouco, quando se falou na audição do Sr. Ministro das Finanças, falou-se na possibilidade de ser a 22 e a 23.
Ou a 23.
É legítima a minha conclusão que, consoante o dia da audição, aí será a reunião da Comissão, ou seja, juntarmos os dois eventos, ou não é legítimo?
Trata-se de uma semana em que não há trabalhos de plenário, portanto, poderia ser 23 à tarde também, que é uma quarta-feira. Eu pensaria, por uma questão de economia, juntar as duas, como hoje fizemos as duas reuniões, mas não tenho indicação de qual dia que será possível. Portanto, sim, é legítima a conclusão de que, se puder um desses dias, farei tudo para poder juntar as reuniões. Mais outros assuntos? Nós temos agendado uma reunião de um grupo de trabalho para selecionar iniciativas para escrutínio, para selecionar aquelas cujo escrutínio pelas comissões recomendamos e aquelas que não recomendamos. Eu tenho informação que devemos deixar esta sala por uma questão aqui de preparação para a audição, às 6 horas. Mas temos um quarto de hora em que penso que poderemos fazer isso. Quantas são neste momento?
Falta um quarto de hora.
E, portanto, eu pedia que fossem distribuídos. Penso que têm esses materiais, não é? A lista das iniciativas. E, portanto, neste momento, seja ou não com a presença de outros deputados, esta reunião passa a funcionar como grupo de trabalho, de escrutínio, de seleção portanto, temos aqui uma lista de 18 iniciativas. Eu penso que a decisão que nós temos de tomar é uma decisão binária, ou seja, recomendar o escrutínio ou não recomendar o escrutínio. E, portanto, de acordo com uma decisão, de acordo com a decisão que tomamos, com a alternativa, o ofício será, acrescentará uma linha que dirá que a Comissão entende que pelo seu conteúdo, etc., se justifica particularmente, ou se justifica, ou que... Enfim, ainda não está exatamente a formulação, mas é uma recomendação soft, digamos assim, para não entrar dentro das... Ou não dirá mais nada, enviará só para conhecimento. E, portanto, o que eu iria fazer é eu iria ler o conteúdo destas iniciativas e iria perguntar aos seus deputados o que acham que nós devemos dizer. Portanto, o que aconteceu é que elas não foram enviadas ainda. Não sei se esta metodologia é correta ou se pretendem. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes. Tenho duas inscrições. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes e depois Sr. Deputado Ana Novo. Por favor, inscreva-se primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, por uma questão de racionalização de esforços, sim, nós devíamos pegar nestas 18 iniciativas e enviar cada uma delas às comissões competentes.
Sim.
de forma a que as próprias dissessem, nós agora estipulamos, se pedimos para escrutinarem uma ou escrutinarem duas. Mas parece-me que é manifestamente impossível nós, neste momento, acompanharmos o ritmo que nos é exigido todas as semanas com estes relatórios. E acho que vale a pena, de uma vez por todas, esta Comissão definir prioridades. Mas antes de as definir, valia a pena enviar, em função de cada uma das matérias, às comissões especializadas, dar um prazo de uma semana para dizerem quantas é que se escrutinam, e eu diria, no limite, duas que têm que ser escrutinadas, porque olhando para aqui, se eu tivesse que fazer uma opção, faria uma opção das 18, para além das que estão obrigatórias, fazia uma opção de duas ou três, Sr. Presidente. Portanto, a minha sugestão é que não sejamos nós a impor quais é que devem ser escrutinadas, mas que coloquemos à consideração de cada uma das comissões.
Esse é o sistema em vigor, atualmente. Porque é que este problema se suscitou e este grupo de trabalho se criou? Porque as comissões pediram-nos alguma, eu nem gosto muito da expressão, mas alguma guidance, foi este o termo que foi utilizado na Conferência de Presidentes. Queriam que a Comissão dos Assuntos Europeus desse alguma orientação sobre isso, uma vez que se discutiu a questão da agricultura, etc. Porque nós podemos entender que não damos nenhuma orientação. Muito bem, poderei fazer isso, mas... Sr. Tónio Renovo.
Sr. Presidente, eu de facto parti do princípio que esta reunião deste grupo era para determinarmos alguns critérios e não para selecionar destas 23 quais as que entendemos, porque essas podia-se fazer.
É capaz de ter uma metodologia melhor.
Essa seleção faz-se por via eletrónica, não é? Se for caso disso.
É possível ser.
Eu entendo e punho à consideração dos colegas a seguinte metodologia. A listagem seria enviada semanalmente, ou melhor, mudando de ordem. Eu acho que nós, Comissão de Assuntos Europeus, deveríamos optar por não escrutinar tudo aquilo que não fossem iniciativas não legislativas. Isto é,
tudo o que fossem iniciativas
não fosse. Não fossem iniciativas não legislativas. Ou tudo que fossem iniciativas não legislativas. Isto é, tudo aquilo, escrutinar apenas, vou dizer a mesma coisa pela positiva, escrutinar apenas tudo aquilo que digam respeito a diretivas e regulamentos.
Portanto, só o que está em cinzento escuro. Nesta tabela, isso significa apenas o que está em cinzento escuro.
Muito bem.
Vocês têm aí
Será.
Esse é um primeiro critério que propõe.
Era um primeiro critério. Um segundo critério é o que fazer com as propostas legislativas. E aqui eu tenho por bom que nós não podemos dar nenhuma orientação a nenhuma comissão, porque não corremos o risco de amanhã a primeira comissão, por exemplo, nós aqui decidimos que não escrutinamos uma determinada matéria e amanhã os nossos colegas da primeira comissão a tirarem-se ao ar, fazerem aqui um levantamento de rancho e dizerem que nós não tínhamos competência para determinar uma coisa dessas. E, portanto, o que eu julgo...
Sr. Deputado,
deixa-me terminar,
sim, por favor.
Porque é para ver se a minha ideia pode ser ou não aplicada. E, portanto, o que eu julgo é que numa primeira fase, quando as iniciativas de natureza legislativa fossem recebidas na Comissão, porque elas são direcionadas para aqui, imediatamente a Comissão, para além de reenviar para os membros da Comissão, para os grupos parlamentares pelo menos, ou para os coordenadores dos grupos parlamentares desta Comissão, que terão, digamos assim, a incumbência final no método que eu estou aqui a sugerir, mas, simultaneamente com isso, enviar para os coordenadores dos grupos parlamentares das diferentes comissões competentes, dando-lhes a eles uma semana, por exemplo, para se manifestarem sobre, do ponto de vista das suas estritas competências, entendem ou não emitir um relatório, um parecer sobre essa matéria. No final dessa semana, seríamos nós a intervir, registando a falta de manifestação de interesse e seguindo-a, a não ser que nós aqui, porque somos a comissão final, determinasse, não, nós entendemos que esta matéria ou esta matéria deveria ser objeto de um parecer e então reformularíamos o esquema, convidaríamos a comissão competente para fazer um parecer sobre esta ou aquela matéria que nós aqui entendêssemos que deveria ser objeto de um parecer. Isto seguramente restringiria na prática, a... provavelmente um sexto ou um sétimo, esta lista. E pronto, este era o método substancial. Depois o método prático, em termos de datas de processamento semanal, era uma questão a verificar e a acertar no concreto. Portanto, primeira questão, iniciativas legislativas só, as outras em princípio não, a não ser, há um bocado julgo que não ter dito isto, a não ser que nas iniciativas não legislativas um grupo parlamentar não manifestasse interesse não. Nós temos interesse em fazer um relatório sobre isto. Portanto, a regra sobre as iniciativas não legislativas era não fazer. E só se faria se algum membro de algum grupo parlamentar desta comissão, entendesse que devia ser feito. E, portanto, a regra era não manifestação de interesse, sim. Nas iniciativas legislativas é exatamente o contrário. Isto é, a regra é fazer, mas escolher previamente a opinião das respectivas comissões competentes e seguir as orientações das respectivas comissões competentes, a não ser que nós aqui, em última análise, entendêssemos que não, senhor, que se calhar valia a pena chamar a atenção da Comissão, sei lá, de Educação, que valia a pena fazer um relatório sobre esta matéria e convidar a Comissão de Educação a fazer, independentemente de uma análise inicial.
Agradeço a sugestão. Eu penso que essa proposta difere da prática atual, sobretudo quanto às iniciativas não legislativas. Porque, em relação às não legislativas, no fundo ficaria dependente da manifestação de interesse, seriam distribuídas. Mas eu só queria começar por dizer que nunca foi a nossa ideia impor às outras comissões nenhuma decisão. Elas seriam, as iniciativas seriam e serão todas elas enviadas. Simplesmente, na carta que as acompanha, irá uma referência ou não uma espécie de recomendação sobre o seu escrutínio. Portanto, nunca poderia haver protesto, mas é isso que nós cerceámos qualquer direito, não é isso? Agora, eu não tenho nada contra, embora me pareça que realmente pode haver casos de iniciativas não legislativas que justifiquem a apreciação. O ónus será de qualquer pessoa, a lista será circulada de o justificar, os serviços poderão até eventualmente também fazer alguma sugestão aos deputados para... Só penso que esse critério talvez devesse ser complementado por outro, talvez até anterior. É porque nós recebemos iniciativas ao abrigo de, digamos, duas finalidades. Recebemos um conjunto de iniciativas ao abrigo do chamado Protocolo número 2 ao Tratado de Lisboa, que é um protocolo que prevê o controlo do princípio da subsidiariedade. Nestas 18 que aqui estão, 5 são remetidas ao abrigo disso. São as da Folha 1. Tem um prazo de 8 semanas. Não é? Há outras que não vêm para controlo do princípio da subsidiariedade. São remetidas para informação. Eu devo dizer que não conheço bem a razão da distinção, qual é a razão pela qual é feita esta distinção. Mas, enfim, ela prende-se um pouco com o seu critério, é que o Protocolo 2 prevê o controlo pelos Estados-membros de atos legislativos. Portanto, eu penso que uma primeira possibilidade seria escrutinar todas, porque estas dizem respeito a atos legislativos, estas primeiras 5, que são enviadas ao abrigo do Protocolo número 2. Não só porque são atos legislativos, porque são ao abrigo do Protocolo número 2. Das outras, então distinguir os que são legislativas e que não são legislativas. Enfim, quanto às não legislativas, não seriam distribuídas ou enviariam, ou, enfim, não sei bem como é que faríamos a distinção. Enfim, se o deputado Honório Novo, não sei se. Pronto, não sei se me estou a fazer ideia. São as páginas 2, 3 e 4. Ficariam arrumadas as da página 1, que essas, como são enviadas para controle da subsidiariedade, são todas legislativas, essas nós continuamos sempre. Não há... Das outras, páginas 2, 3 e 4, neste caso, são 18, há também aqui algumas legislativas. São as que estão em cinzento escuro. 2, 7, 8, 15 e 18. Enfim, poderíamos seguir esse critério, mas não sei se podia mais sugestões sobre esta matéria. Sr. Deputado, tenho duas inscrições, três. Portanto, eu não sei, talvez primeiro quem não falou ainda, os grupos parlamentares, não sei se... O Sr. Deputado, a Catarina foi quem se inscreveu primeiro. Depois, Sr. Deputado, agora de novo. Sr. Deputado... Mas, enfim, Sr. Deputado, então, seguindo o critério da alternância, Sr. Deputado Costa Neves, depois Sr. Deputado Sr. Polícia.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta questão é discutida há tanto tempo porque realmente deve ser muito complexa, ou a conclusão deve ser essa. Para nós estarmos todos a discutir a mesma coisa, eu penso que percebi bem a proposta do Sr. Deputado Honório Novo, mas suponho que a proposta do Sr. Deputado Honório Novo é exatamente o sistema em vigor neste momento, na sequência de uma deliberação de uma coisa que aqui está designada por sigla CPC, salvo erro, e CPC, em princípio, quer dizer a reunião dos presidentes de comissão.
Mas onde é que está a sigla?
Pelo menos foi a minha conclusão. E, portanto, isso é o que está em vigor. Penso que nos exatos termos em que o Sr. Deputado Honório Novo põe a questão, de acordo com as notas que eu tenho aqui, nessa metodologia decidida em janeiro de 2010, no caso de iniciativas não legislativas, em princípio não haverá escrutínio, a não ser que a Comissão competente ou a própria CAI o decida realizar. E depois diz, no caso de iniciativas legislativas, com ou sem prazo, é esperado o escrutínio, caso a Comissão decida não o fazer, deverá deliberar e remeter à CAI uma nota de não escrutínio. Portanto, isso é exatamente a metodologia que está definida desde janeiro de 2010 e é uma abordagem possível. Só queria dar nota de uma inquietação, e a minha inquietação é a seguinte, embora eu reconheça que é uma inquietação que poderá ter expressões diversas consoante a sensibilidade de cada senhor deputado ou cada grupo parlamentar. Pegando num exemplo das que estão hoje a nosso escrutínio, há, por exemplo, uma não legislativa, a número 13, que diz, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho para uma resposta europeia mais eficaz na luta contra a droga. Ora, o que me parece que num tema como este, ou como um tema como as transeuropeias, ou de energia, ou de transportes, ou de comunicações, ou de perspectivas financeiras, penso que a Comissão respectiva não deveria deixar de se debruçar sobre este tema. Quem sou eu para ter este entendimento, mas penso que ela não se devia deixar de debruçar sobre este tema. Claro que nós aí poderemos ter um efeito de pressão. Indo buscar um exemplo, outro exemplo para ilustrar o meu alguma perplexidade ou algum incómodo, no documento que nos foi distribuído sobre informações de não escrutínio remetidas à Comissão de Assuntos Europeus, enquanto me parece que há uma série de comissões que fazem uma avaliação com que eu concordo, não vou classificá-la, já quando chego à Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, tenho alguma dificuldade em entender como é que se decide pelo não escrutínio sobre a comunicação da Comissão relativa à Conferência do Rio rumo a uma economia ecológica e uma melhor governação. Porque é uma questão aparentemente essencial. Como tenho alguma dificuldade em entender como é que não se faz um parecer sobre o roteiro para uma Europa eficiente na utilização dos recursos. Como tenho alguma dificuldade em perceber como é que não se faz um relatório quanto à criação de um mecanismo de vigilância das emissões comunitárias de gases com efeito de estufa e de implementação do protocolo de Quioto. Bom, portanto, nós vamos estar aqui numa certa dificuldade, é preciso haver um entendimento muito perfeito entre comissões para não entrarmos aqui em guerras sistemáticas, para utilizar a metodologia que hoje está em vigor, deles dizerem que não fazemos e nós respondermos à fases. E, portanto, estou aqui um pouco incomodado, embora esteja pronto a aceitar a manutenção da metodologia. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu posso, sugerir, isso é, embora seja uma prática administrativa, que nós citemos esses parágrafos na carta que enviamos, transcrevemos esses parágrafos deste critério atual. Em princípio, será elaborado um relatório sobre iniciativas legislativas e quando se trata de não legislativas, em princípio, não haverá escrutínio, etc. Isso irá na carta, até entre aspas. E depois, enfim, cada comissão terá o seu critério. Enfim, poderemos depois. Sr. Deputado Serpa Oliva, ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segundo eu, me parece saber, as iniciativas entram todas pela CAI, não é?
É.
E depois são distribuídas às várias comissões. Não se pode tirar a liberdade às comissões de emitirem parecer sobre as mesmas. Portanto, óbvio. Se depois a CAI tem ou não tem que fechar o processo, é uma questão que eu deixo em aberto, não sei. Se nós não teremos depois que fechar o processo e enviar para a Europa. Portanto, esta era a primeira questão que eu ponho. A segunda questão é que estarmos a adiantar-nos, portanto, relativamente a essas disposições de cada uma das comissões, parece-nos um bocadinho, uma audácia um bocadinho demasiada, isto é, como diria, se de repente uma comissão vier a dizer, então, mas os senhores não escrutinaram isto, ou não decidiram sobre isto, ou não tomaram parecer sobre isto. O contrário também é válido, isto é, quando a Comissão de Assuntos Europeus, sobre uma iniciativa que não foi escrutinada pela respectiva comissão, pode ter, enfim, a necessidade de pedir que essa mesma iniciativa seja escrutinada, porque entende que é de real importância. Portanto, isto para dizer que concordo com o Sr. Deputado Honório Novo quando refere todas as legislativas, obviamente, que deverão ser escrutinadas, todas as que englobem o princípio da subsidiariedade, para mim, também deveriam ser objeto de escrutínio, e as outras teríamos sempre que aguardar o parecer da própria Comissão. Se a própria Comissão dissesse não senhor, pois a partir daí nós poderíamos decidir então que não senhor. Portanto, isto modifica um bocadinho aquilo que disse o Sr. Deputado Honório Novo, e não sei também o que disse sobre o Sr. Deputado Costa Neves, porque realmente eu acho que temos que nos submeter primeiro à respectiva Comissão e só depois deliberar em conformidade com essa mesma decisão, que até pode ser dizer, mas apesar de tudo, nós achamos que... Mas temos que ter um parecer a dizer, achamos que não escrutinamos, e invocar os motivos porque é que achamos que não. Porque não pode ser, pura e simplesmente, ignorar o respectivo parecer da dita Comissão. Isto parece-me o mais lógico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ana Drago.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu creio que a proposta de trabalho que aqui foi feita pelo deputado Honório Novo e que parece que é a consagração do regime em vigor, embora na prática não tenha sido seguida até agora, e foi esse o problema com que nos deparámos, parece-me ser uma boa metodologia de trabalho. Eu não acho que deva haver problemas nas comissões naquilo que é a sua comunicação dos seus entendimentos sobre as diversas iniciativas. E, portanto, se as diferentes comissões nos pediram algum tipo de indicação sobre qual é, enfim, o nosso entendimento sobre o possível escrutínio, nós daremos, as comissões são soberanas depois para seguir ou não essa indicação, assim como nós somos depois soberanos na nossa decisão de escrutínio ou de não escrutínio. E portanto eu acho que isto é, ou seja, a proposta que foi aqui assim apresentada parece-me relativamente simples: as iniciativas legislativas com escrutínio obrigatório, e nos outros basta um grupo parlamentar entender que é necessário escrutinar uma determinada iniciativa, ela passa a constar do nosso guião de iniciativas a escrutinar. Creio que isto não é particularmente complicado. Queria só discutir mais um das questões que tinha sido colocado na anterior reunião sobre o que este grupo de trabalho iria deliberar. Eu acho que podemos fazer este processo de indicação por parte dos grupos parlamentares por e-mail, acho que isso facilita muito a dinâmica de trabalho, numa lógica semanal, e acho que devíamos ter um entendimento que responsabilizasse os grupos parlamentares, ou seja, uma omissão da opinião sobre escrutínio ou não escrutínio significa na prática uma concordância tácita com aquilo que vai ser a expressão, a vontade manifesta dos outros grupos parlamentares. Muito obrigada.
Senhores deputados, então poderíamos acordar ao seguinte: faremos sempre o escrutínio de há duas intervenções ainda. Peço desculpa, se eu estava na cadeira menos, tinha-me esquecido, peço desculpa.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu
creio que não tomei nota, desculpe.
Não, eu vou ao encontro seguramente daquilo que o Sr. Presidente vai dizer. Eu queria relembrar aqui uma coisa. Na anterior legislatura nós tivemos esta discussão, pelo menos o deputado Costa Neves, o deputado Serpa Oliva e o deputado Honório Novo, Eu própria já à época tinha sugerido isto que o Sr. Deputado Honório Novo aqui sugere, que é façamos só o escrutínio das iniciativas legislativas. De resto, se olharmos para o tratado, Sr. Presidente, não há nada que nos obrigue a fazer o escrutínio de uma comunicação de um livro verde ou de um livro branco. Isso não significa que desmereça o interesse, que esses documentos desmereçam o interesse da Comissão. E acho que aquilo que foi aqui proposto deve ser aceito por nós no seguinte pressuposto. Em primeiro lugar, se nós olharmos e se consultarmos o IPEX, facilmente percebemos que nos 27 parlamentos nacionais, o que é escrutinado é essencialmente aquilo que são iniciativas legislativas. Por uma razão simples, porque é aí que nós podemos contribuir para alterar ainda a formação do diploma final. Segunda questão, as comunicações dependem do interesse que nós, Comissão, ou um grupo parlamentar queira suscitar, e isso pode transformar esta nossa Comissão também numa Comissão mais política consoante os interesses. Eu, por exemplo, o deputado Costa Neves dizia aqui há pouco a comunicação sobre a droga. Eu acho que Portugal tem resultados para apresentar nesta matéria e talvez valesse a pena que a Comissão se debruçasse sobre o assunto. Agora, isso não implica necessariamente pedir um trânsito de papel, que eu tenho a consciência honesta que uma comunicação ou um livro verde ou um livro branco ou um outro documento desta natureza não legislativa, a nossa opinião pode contribuir para alguma coisa, mas não é eficaz em termos práticos. E por isso, por uma questão de economia de meios, mas de rentabilização também da discussão de outras matérias na nossa Comissão, assumamos que fazemos escrutínio de iniciativas legislativas e sempre que um grupo parlamentar ou a Comissão no seu todo entenda, então debrucemos-nos sobre o debate, não é um relatório, mas sobre o debate das outras iniciativas e das outras comunicações que estão em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Honório Novo tinha também pedido a palavra. Não sei se perdeu a atualidade.
Só não queria tomar muito tempo. Eu não sabia, não conhecia o teor desta decisão, mas no fundo é repetir. Eu acho que aquilo que eu disse há 10 minutos atrás e que a deputada Ana agora sintetizou, deve ser utilizado, isto é, iniciativas não legislativas não, a não ser que haja manifestação em contrário positiva, seja de quem for.
Mas o problema
da Comissão A, da Comissão B, do Grupo Parlamentar C ou D, a qualquer nível, abrir a manifestação de interesse sobre uma comissão, sobre uma comunicação, sobre um relatório, etc., a qualquer iniciativa parlamentar, seja de grupo parlamentar, seja de comissão, competente ou não. E aí ficaremos inteiramente livres para, mesmo que não haja, por exemplo, a droga, mesmo que a Comissão de Saúde não tenha manifestado interesse em fazer sobre esta comunicação, nós podemos manifestar interesse. E, portanto, fugimos à delicadeza que eu percebo, colocada aqui pelo deputado Costa Neves, de haver aqui uma ir para trás e vir para a frente. Fiz-me entender? Pronto. Então, qualquer entidade, e entidade é grupo parlamentar ou comissão, competente ou não, deveria manifestar interesse em ver abordado, pois poderíamos discutir, era acesso sobre esta fórmula proposta pela deputada Ana Catarina Santos, que eu acho virtualmente relevante do ponto de vista político, ou será sob a forma de um relatório, tratar aquele tipo de iniciativa. Ponto final. Iniciativas legislativas. A regra é o contrário, é exatamente o contrário. A não ser que haja uma manifestação de declaração da comissão competente ou desta comissão de que não queremos fazer relatório sobre uma iniciativa legislativa qualquer. Era o contrário.
Sr. Presidente, eu estou certo que o Sr. Presidente fará uma boa síntese destes trabalhos, mas porque vai fazer uma boa síntese, eu queria incluir aqui nitidamente uma das razões da minha preocupação ou do meu empenho nesta questão. Faria um comentário àquilo que disse a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Não tenho nada a opor no plano dos princípios que haja um debate político na Comissão sobre uma matéria considerada relevante, A minha única preocupação, para pôr muito abertamente as coisas e estamos num grupo de trabalho, é que não havendo um relator, não haja quem se debruce especialmente sobre o tema e que nós venhamos a ter muito más experiências nesse tipo de debate. Mas vamos ser crédulos e vamos acreditar que as coisas vão correr bem. Primeira questão. Segunda questão, e quase recuando uns meses ou um ano, ou mais do que um ano, a um debate anterior que tivemos sobre este tema, eu vou dar nota de qual é a minha preocupação. Claro que nós podemos discutir aqui na Comissão de Assuntos Europeus a questão da droga, ou a questão do livro verde A, B ou C. Mas uma das nossas funções é assegurar que as comissões especializadas ou o Parlamento acompanhem ou discuta essa questão. E, portanto, temo que discutir a questão só nos assuntos europeus seja entrar um pouco em circuito fechado, não queria chamar dos iluminados, mas pelo menos daqueles que estão mais sensibilizados para as questões europeias. Quando a discussão desse tipo de temas, num momento mais cedo, num momento anterior, na comissão competente, obrigaria, entre aspas, a comissão competente a despertar para determinadas questões para as quais às vezes não está aberta. Eu disse uma série de coisas que só posso dizer num grupo de trabalho, mas ficaram ditas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, há esses riscos, mas eu penso que nós, penso ter detectado aqui um consenso, como disse, no sentido de que nós passaremos a escrutinar iniciativas legislativas, quer enviadas ao abrigo do protocolo número 2, quer não. Eu enviarei às outras comissões, na carta, bem explícito, entre aspas, aquele deliberação segundo a qual, em regra, não há escrutínio de não legislativas, salvo se as manifestarem interesse. E deixaremos de nomear relatores para iniciativas não legislativas. É isso? Porque, em princípio, foi isso que eu entendi. A não ser quando sejam escrutinadas. Portanto, não haverá... E deixaremos, com base nesse alerta, a cargo de cada deputado, de cada grupo parlamentar ou de cada comissão, eles recebem todas à mesma, o ónus da iniciativa de desencadear o escrutínio de iniciativas não legislativas. Agora, a questão é que se nomeamos relatores para todas, como é que vamos nomear relator e depois não há escrutínio? Portanto, passaremos a nomear relatores só para iniciativas legislativas. Depois das recebemos das outras comissões. A não ser que, se vierem escrutinadas das comissões, claro que nomeamos relatores. Aí sim. Claro. Aí sim. É verdade, nós só nomeamos relatores depois de já recebermos os pareceres das outras comissões. E aí, portanto, nomeamos, é evidente. Mas não. Sim, nós nunca nomeamos relatores antes de as enviar. Portanto, o problema não se põe. Não é um relator para acompanhar, digamos assim, que era o problema que o Sr. Deputado Costa Neves estava a levantar. Não há ninguém aqui que as acompanhe. Especificamente ou nas outras comissões, temos de deixar isso a cargo da análise que cada um fará. Há esse risco. Pensam que é realmente uma metodologia correta? Ou seja, em relação às iniciativas não legislativas, no fundo é isso, dando cumprimento mais rigoroso a esta deliberação que já existe, vamos na comunicação que eu envio com o que se envia, vamos frisar que a regra é de não escrutínio e vamos esperar que haja reação. Dois, eu não sei quem é que se escreveu primeiro. Não sei quem é que foi primeiro. Só peço que sejam breves, porque temos de desocupar a sala.
O Sr. Presidente, é que eu torno a insistir que eu não percebi, em definitivo, a posição do Sr. Deputado Honório Novo, porque acabou por dizer que também havia iniciativas de caráter legislativo que podiam ser, nós podíamos dizer que não. Disse isto ou não?
Mas já hoje podemos.
Ou são todas ou não
são todas. Mas já hoje podemos, porque se a Comissão competente decidir não escrutinar, nós já hoje podemos. Já hoje podemos. A regra é assim, em regra as legislativas são escrutinadas, mas se a Comissão para a qual enviamos decide não escrutinar, elas quando vêm para aqui, nós também podemos não escrutinar. Portanto, a regra é inversa. Em nenhum dos casos há obrigação de escrutinar ou não escrutinar, mas a regra é de que as legislativas são escrutinadas. As não legislativas não são, salvo se houver interesse. Manifestando de interesse em contrário, para ambos os casos.
Sr. Presidente, só mais uma pergunta muito rápida, que depois o Sr. Deputado Costa Neves vai falar a seguir. Pronto, repare neste caso da droga. Como é que é o processo? Como é que segue o processo? Nós gostaríamos de escrutinar, e de, não é?
Neste caso da droga, eu agora
se
peço...
Se o Grupo Parlamentar do PSD tem interesse em que isto seja discutido, envia à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde dá o seu parecer. E nós aqui... emitimos também o nosso parecer.
Portanto, vamos já aplicar isto a esta lista. Em primeiro lugar, só estão em causa as que não estão a cinzento. As páginas 1 a 4, não é a primeira página, mas as que não estão a cinzento escuro. Em relação a essas, os grupos parlamentares, os deputados individualmente, ou cada comissão, deve indicar aqui aos serviços que pretende que ela seja escrutinada. E nesse caso, mesmo que elas são sempre enviadas, neste caso para a Comissão de Saúde, mesmo que a Comissão de Saúde entendesse que este livro, esta comunicação não era escrutinada, nós depois faríamos isso. É essa a ideia, não é? Foi isso que eu entendi.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me só para... Claro que agora a comunicação às outras comissões e a forma como é comunicado é importante. O que eu pedi ao Sr. Presidente é que a ideia não fosse transmitida de tal forma que se achasse que as não legislativas não têm importância nenhuma e que são para não escrutinar. Porque se diz dessa forma, por regra não se escrutina, era bom acrescentar qualquer coisa de avaliação política. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu, através da colaboração dos serviços, vou tentar precipitar, digamos assim, numa folha os resultados desta definição de critérios de grupo de trabalho. E vamos circular. Se houver alguma discordância nas formulações utilizadas, peço que me façam chegar. Portanto, isto, o que podemos fazer, talvez, é estas ainda enviar para já as legislativas, as outras mantêm-se, não têm prazo, não é? E, portanto, eu vou fazer circular um resumo dos resultados desta reunião e peço que depois, se houver discordâncias, me digam. Suspendemos aqui até à chegada do Sr. Comissário. Thank you.